Eu sou a Alessandra, moradora aqui do Boqueirão e sempre estou ouvindo a rádio É Paraná AM 630.
A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o jurista e professor, o Dr. Rogério Carlos Born, que é mestre em Direito Constitucional na linha de Direitos Fundamentais e Democracia, além de especialista em Direito Público, Eleitoral e Militar. O Dr. Rogério traz para a gente mais informações sobre o que diz a Constituição em relação aos direitos políticos do cidadão brasileiro. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rogério. Bom dia, doutor, e é uma satisfação ter o senhor novamente aqui com a gente.
Bom dia. A satisfação é toda minha, mais uma vez estando com vocês. E é sempre uma honra estar aqui novamente.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consistem os direitos políticos?
Direitos políticos, em regra, é o direito de votar e de ser votado. Mas não é só isso. Direitos políticos também atingem o direito de você entrar com uma ação popular, cobrar do governo, uhum. Você tutelar, você participar do governo. Você sempre está presente dentro do governo. Então, direitos políticos, a base dele é direito de votar, uhum, e direito de ser votado. O que eu tinha falado para vocês é que direitos políticos está definido dentro de cidadania. Cidadão é aquele que tem direitos políticos. Uma criança, por exemplo. Uma criança, ela tem direitos políticos? Tem. Mas não tem o seu exercício. Quem tem que exercer são os pais, entre aspas, né? A definição de direitos políticos, a definição de cidadania, hoje ela está na Lei de Ação Popular. Uhum. A Lei de Ação Popular diz que cidadão é aquele que tem título de eleitor. Hoje, você tem que trazer a interpretação para os dias de hoje. Na verdade, cidadão hoje é aquele que está inscrito como eleitor ou que tenha voto facultativo, e que esteja com a quitação eleitoral. Então, não basta ter o título de eleitor, ele tem que estar quite com a justiça eleitoral para que ele seja um cidadão pleno, para que ele possa exercer todos os direitos políticos. Então, a Lei de Ação Popular, ela teria que ter uma nova redação, dizendo que cidadão é aquele que tem, aquele que tem o título de eleitor válido, uhum, aquele que tem certidão de quitação eleitoral.
E, doutor, qual a importância desses direitos para a sociedade no geral?
Que, na verdade, a sociedade somos nós, né? Quem está lá, o governador, os deputados, o presidente da república, o senador, uhum, eles não estão mais do que nossos procuradores. Nós temos o nosso sistema representativo. Então, os direitos políticos servem justamente para que você possa escolher quem é aquela pessoa que vai representar. Nos Estados Unidos, acontece um fato interessante. Ninguém consegue entender a eleição presidencial dos Estados Unidos. Uhum. Nos Estados Unidos, ocorre o seguinte, em termos mais práticos, mais diretos, né? O eleitor elege um grupo menor de eleitor que vai eleger o presidente. No Brasil, nós temos a eleição direta. Então, você participa diretamente para a eleição para qualquer cargo. O que é diferente do regime militar, né? Na época do regime militar, os governadores de estados era eleição indireta, né? Os prefeitos das capitais E os prefeitos das cidades de fronteira também eram nomeados. Então, os direitos políticos eram muito falhos na época do Brasil, do regime militar.
E, doutor, o que diz a nossa Constituição a respeito desses direitos? O senhor poderia explicar em linhas gerais para os nossos ouvintes?
A nossa Constituição, ela define quem tem os direitos políticos, né, como direito e como dever. Então, a Constituição arrola aqueles que têm o dever de votar e aqueles que têm o direito de votar e de ser votado. Então, no Brasil, qual é a regra? O voto é obrigatório para todos os eleitores alfabetizados e capazes entre 18 e 70 anos. Então, esse núcleo são os eleitores obrigatórios, brasileiros.
Uhum.
Nós temos os votos facultativos, os eleitores de 16 e 17 anos, acima de 70 e analfabeto. Lembrando que os analfabetos, eles podem votar, o voto é facultativo, mas eles não podem ser votados. A nossa Constituição proíbe. E aquelas pessoas que podem votar têm algumas limitações. Aliás, aquelas que querem ser votadas, né, que querem participar como representante da população, do eleitor, eles têm algumas restrições. Eles têm que preencher alguns pressupostos positivos.
Uhum.
Então, quem quer ser candidato, ele tem que ter idade mínima. Por isso que a gente diz que a cidadania plena se atinge aos 35 anos de idade. Porque com 35 anos de idade, você pode concorrer a todos os cargos, inclusive presidente da República.
Né?
Filiação partidária, agora com a nova lei, basta 6 meses antes. Antes era 1 ano. Né?
Uhum.
A pessoa não pode ser inelegível. Então, quer dizer, ela não pode incorrer em algumas causas de inelegibilidade da Lei 64 de 90. Então, por exemplo, não pode ter condenação criminal por órgão colegiado ou definitivo. Então, são pressupostos negativos. E ela tem que se desincompatibilizar algum tempo antes. Quem tem cargo público tem que se afastar do cargo algum tempo antes das eleições, dependendo do cargo. Com exceção de presidente, governador e prefeito, que concorre à reeleição para 1 mandato. Esses não precisam se afastar. Agora, eles não podem concorrer para o terceiro mandato.
Doutor Rogério, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes de que maneira um cidadão pode perder ou ter suspenso seus direitos políticos?
O que, que acontece no Brasil? Né? O artigo 15 diz que é vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda e suspensão só se dará nos seguintes casos.
Uhum.
Dele arrola 5 alternativas. Né? Só que a Constituição ela não explica quais são os casos de perda e suspensão. Então, as pessoas podem ter o direito político e estar impedida temporariamente de exercê-los. E tem gente que já não tem mais o próprio direito político. Então, como a Constituição não diz quais são os casos de perda e de suspensão, os tribunais passaram a definir esses casos de perda. E mais tarde teve uma norma que definiu isso aqui. Então, os casos de perda, aquela pessoa que deixa de exercer os direitos políticos, entre aspas, definitivamente.
Uhum.
Então, o primeiro caso é aquela pessoa que perde a nacionalidade brasileira. Então, alguém que deixa de ser brasileiro, seja naturalizado ou nato, deixa de ser brasileiro, ela perde a condição básica para exercer os direitos políticos no Brasil. Então, ela perde os direitos políticos. Ela pode readquirir? Pode. Se um dia ela voltar a ser brasileiro, se naturalizar ou readquirir a nacionalidade, ela adquire novos direitos políticos. Ela não reabilita o anterior. É como se ela tivesse completado 16 anos naquele momento em que ela readquiria a nacionalidade brasileira. O segundo, que é meio polêmico, é aquela pessoa que deixa de cumprir uma obrigação a todos impostas por convicção religiosa, filosófica e política, e perde os direitos políticos. É o caso típico do direito militar. É o caso típico da pessoa que se recusa a cumprir obrigação militar em questão de religião e se recusa também à prestação alternativa dada pela serviço militar.
A gente, inclusive, já discutiu isso num programa anterior, né, doutor?
Tivemos um programa muito bom sobre isso,
é
né?
É verdade.
Então, nesse caso, essa pessoa, ela atualmente é aplicada a perda dos direitos políticos, apesar de que tem uma norma que diz que é suspensão dos direitos políticos. Na prática, é aplicada a perda. A suspensão, o que, que acontece? A suspensão, as pessoas, os eleitores, eles não perdem os direitos políticos, eles ficam impedidos de exercê-lo temporariamente. Então, são os casos de condenação criminal. Enquanto o eleitor estiver cumprindo a pena, ele não pode exercer os direitos políticos. Aquela pessoa com incapacidade civil absoluta, enquanto tiver com aquela anomalia psíquica, né, ela não pode exercer os direitos políticos. E aquele condenado por improbidade administrativa, enquanto não cumprir aquela pena de suspensão dos direitos políticos, ele fica impedido de exercer, mas ele não perdeu os direitos políticos. E eu acho que você vai me perguntar agora da cassação, né?
Sim.
A cassação, por que ela é proibida no Brasil? A cassação tem uma diferença da perda. A perda, você pode readquirir novos direitos políticos. A cassação é perpétua. Para o resto da vida, você não pode adquirir mais, novamente, os direitos políticos. Então, por isso que a perda é definitiva. É definitiva e, no Brasil, ela é proibida.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Rogério Carlos Born. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos políticos. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, as palavras sufrágio e voto têm sido empregadas normalmente como sinônimas, mas a nossa Constituição, ela dá um sentido diferente para cada uma dessas palavras?
Na verdade, quem dá é a doutrina. A Constituição, ela não define, não separa muito ser sufrágio e voto. Então, qual que é a diferença? Sufrágio, na verdade, é um sinônimo quase que de direitos políticos. Né? Então, sufrágio é o direito de votar e ser votado. É o direito de participar. Voto é uma das formas de sufrágio. Quer dizer, é um instrumento, né? É uma ferramenta. Como se sufrágio fosse a plantação e o voto fosse a enxada. Que o meio de participar com os direitos políticos, em regra, é o voto. Mas existem outras formas. Por exemplo, numa ação popular, né? Você está questionando os direitos políticos. É a atuação do seu representante, e não é através do voto. Então, o voto é uma das ferramentas. E dá para se acrescentar aqui também o escrutínio. O escrutínio a gente não ouve mais falar porque é praticamente automático com a urna eletrônica. Mas, antigamente, quando existia o voto em papel, tinha o escrutínio. Né? Escrutínio é extrair a vontade popular. Né? Quer dizer, você apurar as urnas e extrair o que o povo pensa. Às vezes, o escrutínio, ele não bate com a realidade. Então, por exemplo, quando a corrupção eleitoral, que o eleitor votou contra a vontade dele. Então, ali, o escrutínio não bate com a vontade real. Então, o escrutínio é extrair a vontade real do eleitor. Existe a vontade real, aquela que extrai qual candidato o eleitor queria votar, e o escrutínio real, que é aquele que é apurado nas urnas. Então, quando as pesquisas eleitorais não batem com o resultado das eleições, então há um problema de escrutínio, porque a vontade real não está batendo com a vontade apurada.
E, doutor, o que seriam direitos de sufrágio?
Direitos de sufrágio é o direito de votar, de ser votado, e para alguns autores também de participar da vida pública. Então, por exemplo, aqueles poucos municípios do Brasil que fazem orçamento participativo, é uma forma de sufrágio. O que, que é? Apurar se o seu representante está seguindo as determinações do eleitor. Existem em alguns países, poucos países, um sistema que a população avalia o candidato. Então, é feito como se fosse uma nova eleição, um novo sufrágio. Através desse sufrágio, através do voto, o eleitor vai votar se aquele político deve permanecer no cargo ou não. É o contrário. A eleição, você vota para empossar alguém. Esse sistema de avocatória, a população vota se esse candidato, se esse político, ele fica no cargo ou não. Existem três países. Nos Estados Unidos, sempre para eleição para prefeito. Né? Nos Estados Unidos existe o recall. Então, uhum, a população volta às urnas para avaliar se o prefeito de alguns municípios permanece ou não. Na Alemanha, existe o Abwahl. É assim mesmo que se pronuncia. Abwahl, que é parecido com o recall.
Uhum.
Que a população vai às urnas e vota se o prefeito permanece no cargo ou não. Né? E aqui na América Latina, por incrível que pareça, nós temos um país que tem isso. Né? O Equador, ele tem a avocatória. Então, no Equador, existe a avocatória, que é parecido com o recall e o Abwahl.
Uhum.
Né? Então, são instrumentos, são, na verdade, instrumentos dentro do sufrágio para avaliar se o candidato, o político, não é o candidato, é o político, ele deve manter no cargo ou não. É aplicado só para cargos de prefeito e vereador.
Uhum. Infelizmente, no Brasil, nós não temos, doutor?
Não temos. E não há nada que indique que teremos um dia.
E, doutor, o senhor agora poderia explicar para os nossos ouvintes o que diz a lei em relação aos direitos políticos quanto aos cargos públicos?
A Constituição, ela determina quais são os cargos que são empossados através do voto. Né?
Uhum.
E ela exige vários requisitos para posse de cargo. Então, por exemplo, dentro dos direitos políticos, alguém para ser eleito deputado ou vereador é o sistema proporcional. Então, a pessoa não disputa diretamente. Quando nós vamos votar nas eleições, nesses cargos, a gente olha o candidato, mas, na verdade, você está elegendo o partido, a plataforma do partido. E dentro da fidelidade partidária, esse candidato que foi empossado pelo partido, ele tem que cumprir as determinações do partido. Então, dentro do cargo do legislativo, tirando o cargo do Senado, você vota para o partido, determina o número de cadeiras e essas cadeiras são preenchidas pelos candidatos mais votados pelo sistema aberto. Né? É isso que a Constituição fala.
Uhum.
Então, quando se for votar para deputado ou vereadora, você saiba, você está votando na plataforma do partido. E o eleito ele é obrigado a obedecer essa plataforma. Quando você vota no cargo majoritário, apesar de você estar votando no partido também, a figura-chave é o candidato que você está elegendo. Uma coisa que eu acho engraçada, em tempos que se discute impeachment, né?
Sim.
Eu acho interessante que o impeachment é contra a pessoa da presidenta ou do presidente, né? E não contra o partido. E se você for ver, geralmente os problemas que levam ao impeachment em qualquer uhum. país do mundo está no partido. Né? Então é interessante que você, no impeachment, você tira o presidente da República ou a presidenta da República, mas a cultura continua a mesma, porque o partido continua com o cargo.
E, doutor, quanto aos estrangeiros, eles podem, de alguma maneira, adquirir uhum. direitos políticos no Brasil?
Não. No Brasil, a Constituição veda o exercício de direitos políticos por estrangeiros.
Uhum.
Né? Em regra, existe uma exceção. Né? Uma exceção. Os portugueses que residirem no Brasil há mais de 3 anos, com autorização da própria Constituição brasileira e da portuguesa e de um tratado de cooperação e amizade entre Brasil e Portugal do ano de 2000, se elas quiserem, elas têm o voto facultativo. Então, o português no Brasil e o Brasil brasileiro em Portugal
uhum.
São os únicos estrangeiros que podem votar no Brasil.
Uhum.
Né? Outro estrangeiro, em tese, mas não é mais estrangeiro, é o brasileiro naturalizado. Mas o brasileiro naturalizado é brasileiro. Ele só não pode se candidatar a presidente da República e presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Né?
E, doutor, o senhor comentou um pouco no início da nossa entrevista, mas para a gente deixar um pouco mais claro para os nossos ouvintes, no caso de um brasileiro que se muda para outro país, ele perde os seus direitos políticos aqui no Brasil?
Na verdade, ele só perde os direitos políticos se ele se naturalizar naquele país.
Uhum.
Né? Se naturalizar por vontade própria, não por imposição. Então, por exemplo, alguém vem morar nos Estados Unidos, gosta dos Estados Unidos, diz, não, eu quero ser americano. Se naturaliza americano, ele perde a brasileira. Agora, por exemplo, se ele for para um outro país e for obrigado a se naturalizar, ele não perde a brasileira. Então, vamos dizer, esse caso do brasileiro que foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para você trabalhar na área de informática, na área de programação, você é obrigado a ser americano.
Uhum.
Então, se ele não for americano, ele não consegue emprego. Então, é uma naturalização imposta. Então, ele não perde a brasileira e não perde os direitos políticos por consequência.
Uhum.
Então, o brasileiro que se naturalizar em outro país, dependendo do caso, ele pode perder os direitos políticos e, dependendo do caso, não.
E, doutor, esse mesmo brasileiro, ele consegue, de alguma maneira, adquirir direitos políticos nesse outro país?
Sim, a partir do momento que ele se naturaliza americano, ele é um cidadão americano, com todos os direitos de um americano naturalizado. Alguns países, todos os países para os estrangeiros naturalizados, eles autorizam o direito de votos. Agora, o direito de ser votado sempre é uma restrição em regra para a presidente da república e para cargos de cúpula federal. Então, como no Brasil, um brasileiro naturalizado, um estrangeiro naturalizado brasileiro não pode ser presidente, nem presidente da Câmara, do Senado ou ministro do Supremo, os outros países adotam essa regra. Portugal, a lei, a Constituição é praticamente igual à nossa. Na Espanha também. Agora, os Estados Unidos, ele é bem flexível. Né? Existem alguns cargos, porque os Estados Unidos, o município, o Estado é muito forte pelo sistema de colonização dos Estados Unidos. Então, a maioria dos estados e municípios permitem que alguém se candidate bastando ser residente há tanto tempo no município. Né? Tem brasileiros que podem se candidatar a alguns cargos e alguns municípios americanos. Então, depende muito da lei do país, é mais os cargos de cúpula. Já na Europa, isso é impossível. Na Alemanha, é impossível um brasileiro se candidatar a qualquer cargo sem ser naturalizado.
Doutor, mudando um pouquinho agora o foco da nossa conversa, o senhor poderia explicar para a gente o que significa a gente falar em plebiscito, referendo e iniciativa popular?
Vou começar pela iniciativa popular.
Fique à vontade.
Tá. Iniciativa popular é a população apresentar diretamente um projeto na Câmara dos Deputados, independente de iniciativa de algum parlamentar. Existem alguns requisitos mínimos na Constituição brasileira, né? Tem que ter um determinado número de estados, um determinado número de assinaturas, que não me vem na cabeça agora, peço desculpas, né? Então, tem que ter assinatura desse projeto, um determinado número de estados, um determinado percentual do número de votos da Câmara dos Deputados e um determinado número de votos do Estado. Então, nesse caso, a própria população apresenta o projeto na Câmara dos Deputados sem intermediação de deputados. Apesar de que algum deputado vai ter que assumir isso, mas é iniciativa popular. No Brasil, tivemos 3 projetos. Existem doutrinadores que dizem que não é iniciativa popular, que ele aparece, mas o que aparece nos livros são esses, né? É aquele caso da alteração da lei dos crimes hediondos da Glória Pérez, né? Iniciativa da Glória Pérez, da novelista.
Sim.
Né? O artigo 41A da lei 9.504, que permite a cassação do diploma, que é uma iniciativa da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Né? E, por último, a própria lei da ficha limpa, que foi uma iniciativa da Associação dos Magistrados do Brasil, com o apoio de várias organizações. Então, esses 3 projetos são atribuídos como iniciativa popular. Plebiscito, o que que é? Vou trazer plebiscito e referendo na mesma resposta. Plebiscito é a aprovação popular de alguma lei. Só que, no plebiscito, o que acontece, né? Se pergunta à população, por exemplo, lei sobre determinado tema, minoridade penal, por exemplo. Vou chutar um tema.
Bem polêmico.
Bem polêmico, né? Minoridade penal. Então, eles vão perguntar para a população. Eleitor, vocês querem que a Câmara dos Deputados faça uma lei sobre minoridade penal? Ele está perguntando antes de fazer a lei. O referendo é o contrário. Eles fazem a lei primeiro, a lei está pronta, e eles perguntam para a população se aquela lei deverá entrar em vigência. Então, o plebiscito é prévio, o referendo é posterior. Por isso que no último referendo sobre o comércio de armas, a lei estava pronta. E se perguntou à população se aquele artigo que proíbe totalmente o comércio de armas, o porte de armas, entrará em vigor. A população diz que não.
E, doutor, para a gente finalizar agora a nossa entrevista, que infelizmente nosso tempo está acabando, qual que é a diferença entre a democracia direta e a eleição direta?
No Brasil, nós temos a eleição direta e a democracia indireta. Essa é a regra. Então, democracia indireta, quer dizer, a população não atua diretamente no Congresso Nacional. Ela elege um representante e esse representante vai atuar em seu nome, em direto. Uhum. Você não apresenta a lei diretamente. Né? Então, você nomeia alguém que vai lhe representar. Sim. E apresentar esse projeto diretamente. Só que a eleição é direta por quê? Porque você elege o seu representante diretamente. Não é que nem nos Estados Unidos, que você elege um grupo de eleitores que elege o presidente.
Uhum.
Né? Então, nós temos democracia indireta e eleição direta. Quais são as exceções? Né? Tudo tem exceção no mundo. Né? Na democracia indireta, a exceção é o que nós acabamos de falar. Plebiscito e
Sim.
referendo.
Uhum.
Iniciativa popular. Então, essa exceção, a democracia indireta. E a eleição direta, temos uma exceção. Então, por exemplo, se o mandato do presidente da República... Se depois de 2 anos de mandato, a presidenta da República sair, vacar o cargo,
uhum.
o vice-presidente também, né? Então, houver vacância no cargo de presidente e vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, ele assume, mas assume temporariamente, até que se haja uma eleição indireta pelo Congresso Nacional.
Uhum.
Então, são as exceções que temos no Brasil.
Doutor Rogério, quero novamente agradecer para o senhor a sua participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Pode deixar, estaremos aqui em breve.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
Bater a laje, fazer um puxadinho, terminar a obra.